ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Curtindo Juntos. Eu sou a Camila de Almeida e estou aqui com...
Vinícius Brandão.
O nosso querido Vina.
É, sou eu.
E Vina, vai lá, eu sei que você está mega animado com a língua assim, coçando para fazer a sua clássica piada de abertura. É com você.
Olá, olá, olá para você que curte junto... Esconder do seu pai sem saber que tá escondendo, que ele não é o seu pai.
Essa foi pesada. Esse episódio traz muitas revelações. E justamente com um personagem que a gente, né, tava falando no outro episódio, que tinha os ganchos do humor e agora pegou ali um drama.
Ele vinha sendo coadjuvante a temporada inteira, né, e agora... Eles precisaram dar um espaço pro Oliver, né? Porque a temporada era muito focada no Charlie e a Mabel tava a história dela. É menor, mas tava tendo a história dela. Ele que não tinha conflito nenhum.
Sim, e agora a gente vai caminhar então para um drama familiar do Will, Oliver e Ted. Ted Dimas voltou mesmo com os dois pés dentro da história agora, hein?
Os pés mais algumas coisas, né?
Aproveitando pra falar dele, que é justamente isso, né? O Oliver, depois de ver a briga do Ted com o filho, tentou resgatar ali, né, os combinados, né, a família, e se aproximou, né, do Will, foi pro teatro, que era uma peça que o Will estava fazendo na escola do filho, e o Oliver tem experiência com teatro, né, então ajudando o Will a dirigir nessa peça. E tendo uma coisa ali, né, pai e filho juntos realizando algo. E um comprometimento mesmo do Oliver de estar mais perto então, da família, dividindo a atenção dele, né, com o filho e com a investigação e com o podcast. Então, a gente percebe que o Will tem uma primeira abertura, então, do episódio. Ele narra esse quinto episódio falando da expertise do pai, de como ele sempre foi bom, né, em investigações, teve esse olhar atento pro outro.
O episódio mostra que o que ele tá dizendo como indício, na verdade, ele é bom em pegar blefe, né, das pessoas. Que se você vê galera que joga muito poker ou muito... Como é que o truco?
Mentira!
As pessoas que são muito boas em pegar, assim, o blefe dos outros, são pessoas que sabem ver os indícios, como eles descrevem aqui nesse episódio, que é o nome do episódio também, né?
Vinícius é bom pra pegar meus blefes. Eu não consigo...
A Camila não é boa em esconder os sentimentos dela quando ela tá mentindo.
Eu tento, mas nunca sigo.
Quando for uma mentira séria, eu não vou conseguir pegar, não. As mais baixinhas eu consigo ver, essas mentirinhas inocentes, ingenuosinhas do dia a dia, eu consigo pegar quase sempre.
Quase sempre, é certeza, né?
E é isso, o Oliver tem essa manha de ver quando as pessoas estão blefando, e ele tá querendo usar isso para, nesse episódio, identificar se a suspeita deles da vez é realmente a assassina.
E ele tem, né, nessa narrativa, nesse flashback que o Will vai mostrando pra gente... Que justamente com o Ted, ele sempre soube quando o Ted estava mentindo.
Aparentemente não, né?
Ele achava que sempre sabia quando o Ted estava mentindo, né? E o Ted soube esconder dele um grande segredo.
Ele sabe quando a pessoa tá mentindo, quando ele pergunta uma coisa pra pessoa. O negócio é que ele tem que saber fazer a pergunta certa, não é mesmo? Como ele não fez a pergunta certa pro Ted...
Porque ele não sabia nada relacionado a isso, ele não soube fazer a pergunta certa relacionada ao... E o jogo? Não, vou dar um time só pra falar. Aquele jogo que a gente brincava quando era criança, e a maneira como eles estavam brincando, eu adorei aquilo. Eu quero reunir os meus amigos pra fazer o jogo da vítima. Pra fazer com beliscão, porque eu nunca tinha brincado com beliscão. Eu só brincava de piscina.
Reúne muita gente, apaga a luz e alguém tem que beliscar.
E eu adorei o jeito como os americanos brincam daquele jogo.
Ele acrescenta também um item extra aí, que ele corre algum tipo de droga.
Então vamos convocar os nossos amigos pra brincar da próxima vítima. Adorei.
Tem carta, velho. Carta impressa.
E a gente brincava sem expertise nenhuma, porque a idade que a gente brincava com aquilo, tipo, 12 anos, não tem como usar todos aqueles, né, a pergunta, ainda tem um negócio que ele faz que no final tem que quando vai descartar a pessoa, né? Você é o assassino e a pessoa sai do jogo. É bem elaborado o modo como os americanos brincam.
É, também é uma brincadeira diferente, né? Eles apagam as luzes, alguém tem que piscar outra pessoa. É, a gente brincava com luz acesa e tinha que piscar sem o detetive. É uma variação bem diferente e faz a brincadeira ser mais demorada também, né? Se bem que, tipo, a gente sempre brincava de 4-5 pessoas quando era criança.
Vou contar pra vocês a experiência quando eu realizar com os meus amigos agora. Então, né, o Arconia continua ali recheado, né, povoado de personagens incríveis. Uma mistura muito boa. E falando nessa nova personagem que entrou na história, que a gente já tinha também levantado umas dúvidas sobre ela, que é a nossa querida Alice, que também tem uma participação muito grande, né, nesse quinto episódio.
Normalmente, quando o episódio é eles investigando a suspeita sobre uma pessoa, essa pessoa acaba dominando bastante o episódio, né? A piada da vez é eles tentando descobrir essa pessoa, só que dessa vez, ao contrário da maioria dos outros episódios, a pessoa que eles estão suspeitando é uma pessoa que é próxima a um dos três.
Que a pessoa nunca vai suspeitar dela, né? Como aconteceu na primeira temporada com a Jen, agora com a Alice e Mabel.
E a gente até comentou no começo, né? Será que a Alice é a nova Jen?
A Jen que lançou essa pedra, né? Que cantou essa pedra. Ela falou, ih, vamos ter que voltar tudo, gente. Primeiro a gente precisa falar do nosso querido Charles, que voltou meio que uma relação doentia com Jen. Por isso que Jen voltou pra história.
Ela é uma personalidade que consegue manipular pessoas solitárias, né?
Exatamente, o nosso Charles ainda, por conta daquela história, né, da culpa, de se permitir ser amado por uma pessoa, né, assassina, ele tem essa relação com a gente, tipo, eu amava ela de verdade, mas ele vai visitá-la, e no episódio a gente vai ver que ele não vai visitar só uma vez, né, e ele continua ligando pra ela em horários, né, que é permitido. Porque ela tem conseguido cada vez mais adentrar ali o coraçãozinho do Charles. E é ela, nesse momento que eles estão se comunicando, ou nas visitas à penitenciária, ou por telefone, que canta essa pedra falando que o assassino possivelmente é uma pessoa nova, né? Um personagem novo que está ali próximo deles.
Uma pessoa que se aproximou recentemente.
E que vai querer puxar meio que o saco deles, está ali por perto o tempo todo dos três, e que eles não vão acreditar no primeiro momento que seja o assassino.
Ela também dá outra pista importante, que deve ser um artista.
Então, quem é artista e que está próximo dos três nesse momento, começando ali, né, a se aproximar, é a Alice. Então, a Alice se torna a suspeita do Oliver.
O Charles fala, o Oliver acaba percebendo que faz sentido, e a Mabel nem sequer pensa nisso, porque a Mabel tá com a menina, é a novidade pra ela, né?
É porque o Charles tem um coração muito bom. Vou cortando aqui, porque quando ele vai com a suspeita, mas quando ela fala que viu os filmes dele, que conhece a trajetória de vida dele, ele... Ah, uma fã.
E mexeu com outro ponto fraco do Charles, né? Que ele tem um ego muito grande como artista. E ela mexeu nesse ego grande dele como artista. Ele gosta desse ego dele ser inflamado, né? Ela elogiou ele por um filme que ninguém nunca viu falar.
E isso, ao contrário, no Oliver já acendeu a luzinha vermelha pra ele.
E o Oliver também se incomoda de não ser o centro da atenção, né? E ela tava ali dominando a atenção dos outros dois.
Eu acho ela estranhíssima, mas eu acho que dessa vez vai ser um homem. A Alice
tudo indica
é pra enganar
que vai ser
a gente.
Um homem, mas pode ser uma dupla. Sempre lembrando do primeiro Pânico. Dos filmes do Pânico em geral, sempre é uma dupla. E porque é uma dupla, aquele negócio de tipo, essa pessoa não pode ter matado porque ela tava em tal outro lugar na hora do assassinato. Acaba com toda a linha do tempo quando é uma dupla.
Aí a gente tem então uma cena, um momento, né, que é o Oliver com a sua expertise no jogo, a Alice, a Mabel e Charles jogando, né, com outros amigos numa festa em que eles foram convidados. E que o Oliver fala na cara dela que acha que ela é uma das grandes suspeitas dele.
Eu acho também que isso reflete muito a personalidade dos três, né? O Charles é muito enamorado, assim, pela companhia da Mabel. Então ele não quer... Ele já se sente deslocado na festa. Então ele não quer muito participar do negócio. Mas ele tá suspeitando, né? O Oliver, ele tá se portando mais com o podcast do que com o Charles ou com a Mabel. E a Mabel é essa pessoa que já sofreu muito. É muito ressentida por mentiras.
Na verdade, ele é aquele tipo de pessoa que quer tirar a cutícula, tipo, cortar, tipo, pá, doa tanto que doer. Cutucar logo isso aqui, arrancar logo, escurar esse curativo de uma vez.
Mas olha só como é que é a dinâmica deles, né? O Oliver consegue sacar qual que é o blefe da Alice, mas ele não sabe o da Mabel. A Mabel é uma pessoa que consegue mentir pro Oliver.
Desde a primeira temporada, ela consegue esconder várias coisas deles, né? E essas coisas só vai se revelando quando ela quer.
Então tem esse negócio aí também da Mabel conseguir mentir pra eles, né? É tipo, tem muita coisa que é dita com o evento, né? Eles estão investigando o crime, mas na verdade tem muita coisa sendo falada sobre os três.
Então a gente tem da história lá desde a Bunny, a maneira como a narrativa sobre a vítima é contada faz com que a gente simpatize muito pela vítima, né? E a gente descobriu história sobre a Bunny, a gente descobriu história sobre o Tim Connor, que fez com que a gente ficasse muito simpatizados por eles, né? E quisesse realmente justiça, né? A gente tem esse olhar.
Eu acho também é muito importante, é uma coisa que eles tratam na primeira temporada, que nessa segunda eles não trataram tanto, mas eles fizeram um episódio inteiro sobre a Bunny. O crime não vai causar muita vontade em vermos ele ser realizado se a gente não tiver algum tipo de empatia pela vítima, né?
E a gente quer que essa história seja contada mais, né? De conhecer mais, como a gente quis na primeira temporada, conhecer mais sobre o Tim, conhecer mais sobre a Bunny, que é justamente cada vez mais, né, essa simpatia sobre essa personagem. E que a gente não tinha nenhum carinho por ela na primeira temporada.
Normalmente a gente tem que criar empatia ou pela vítima ou pelos próximos dela, né? Na primeira temporada eles começam muito invocando a empatia, não exatamente pelo Tim, mas pela Mabel. Porque ela sofre a morte dele, ele era próximo pra ela, né? E eventualmente a gente começa a sentir empatia por ele, porque ele tava caindo no mesmo problema que o Charles estava caindo com a Jen, por causa da solidão dele, né? A empatia pela Mabel e depois pelo Charles é que faz a gente se envolver com o Tim. E dessa vez não, a gente não tem uma ligação dessas com a Bunny, então a gente precisou de um episódio muito triste e bonito sobre ela, né?
Muito incrível como essas coisas se encaixam perfeitamente, eu fico impressionada com uma série cada vez mais.
É muito bom no momento da brincadeira no apartamento da Mabel, o Oliver começa a descrever um evento como uma coisa na década de 70. A cena, sempre que tem um corte de luz, tem um corte de roupa das pessoas, pra tipo, as pessoas agora estão com roupa da década de 70, às vezes com cabelo, que é muito bom. O Steve Martin é sempre muito bom com peruca, né? Mas uma parte legal disso é o olhar subjetivo do Oliver, né? Eles faziam isso na primeira temporada também, quando ele pensava assim, vamos pensar numa fila de suspeitos pra verificar quem que vai ser o nosso próximo suspeito, qual que vai ser interessante como suspeito. E aí ele vê na cabeça dele o Oliver, o Charles e a Mabel se afastando, o quadro se abrindo pra entrar um palco. O Oliver, quando ele entra no negócio dele de ser diretor, ele entra num modo bem meio, não vou dizer alucinação, mas ele imagina as coisas e a gente vê o ponto de vista dele imaginando as coisas. E foi uma cena muito legal, divertida de ver, assim, a mudança de roupa, de cores, os cabelos, é sacanagem também. Você põe a Cara Delevingne aí, modelo renomado internacional, pode botar qualquer roupa nela que ela vai encaixar bonitinho. Essa temporada tá boa, assim. Não tem episódio ruim, tem episódios que se destacam mais, mas é todos muito bons, assim. A primeira temporada, o primeiro episódio foi fraquinho.
Esse episódio em si, eu achei que tava começando. Talvez não me chame tanta atenção quando é com o Will narrando a história do pai. Eu achei, tipo, vai ser mais cômico. Aí, pro final,
Eu falei pra você na hora que a gente tava assistindo, né, que o Will tá falando de que a única forma de mentir pro pai dele era se ele não soubesse que ele tava mentindo, né? E na hora que ele tá falando isso, ele tá montando a árvore genealógica do filho dele. E ele tá colando o pai dele na árvore genealógica. Ou seja, a série tá falando ali no começo do episódio que o Will realmente nunca foi filho do Oliver. E aí chegou no final do episódio, era o Dimas desde o começo. O pior não é, tipo assim, o Oliver não é o pai dele. É o Dimas, é o cara que era assassino, que tentou matar ele.
E o pior é que o episódio, né, o episódio anterior já tinha falado, mostrado a rivalidade dos dois, né? A primeira temporada também, que o Dimas, bem sucedido, o Oliver foi pedir patrocínio pra ele, né?
E o Dimas sempre soube manipular o Oliver, mais ou menos, nessa questão do patrocínio, né? Eu tô dando dinheiro pra ele, fingindo que ele tá, tipo, me vendendo. Sim. Mas, na verdade, ele manipula os shows, ele manipula os espetáculos.
Já tinha mostrado lá na primeira temporada uma construção que ia ser importante pra gente entender agora o tamanho do baque, né? Da rivalidade que vai ser esse novo fato.
Eu acho também que
na história do Oliver
vai ser importante em algum momento na série essa raiva entre os dois, porque tá muito claro que o Dimas vai ser importante de alguma forma nessa temporada. E o Dimas tem motivo de sobra pra odiar o Oliver, né? E até esse episódio a gente não tinha tanto motivo pro Oliver odiar o Dimas.
A gente vai ter uma nova personagem estreando na história, que é a mãe do Will. Deve acontecer em algum momento, então, agora nessa temporada, um encontro dos três.
deve ter um conflito aí. Vai ter um conflito, ainda mais agora que tipo, vai ser um conflito pro Oliver com o filho, e o Ted tá em conflito com o próprio filho. Muita relação parental tá sendo uma coisa muito grande nessa temporada.
A gente já tinha visto uma relação que foi muito bonita, um ponto de vista da mãe da Mabel na primeira temporada, né, com a filha tentando protegê-la, mas ao mesmo tempo deixando-a buscar e resolver o passado. E aí a gente viu na primeira temporada o Dimas com o filho. E a gente já tinha visto o Oliver nesse resgate, já nessa temporada, da relação com o filho dele, né?
Tem um potencial aí pra isso ser parte importante da trama. Ainda mais que a gente sabe que, tipo assim, talvez a Bunny seja irmã do Charles. Será que havia algum outro irmão que eles não conheciam? Uma coisa assim? Tem muita coisa assim que pode ser verdade, sabe? Tipo, será que o Will é irmão do Theo? Então acho que tem muita coisa aí pra ser, tipo, conexão, pra ser reflexão, sabe? Reflexo uma coisa da outra.
Tava esquecendo, né? Essas histórias todas são muito interessantes. A gente falar da pista que foi descoberta nesse episódio, que foi a caixinha de fósforo. E a gente já tinha que o restaurante era muito importante, porque tem o garçom, do qual ela gostava muito, que ela dava muitas gorjetas pra eles, generosas.
Aparentemente, os moradores do Arconia, muitos deles comem por lá, né? Porque o Oliver encontra com a Bunny lá no último dia dela.
E esse garçom volta pra devolver o dinheiro. É visto pelo Oliver, e o Oliver vai confrontá-lo para tentar, né, entender o que aconteceu. E é quando ele fala que ele não está no penúltimo dia, mas que ele tem uma gravação. E a gente não consegue ver nada nessa gravação.
Eles veem assim, esse cara aí é o assassino da Bunny, meio que isso, né? E a pessoa, por algum motivo, levou o fósforo do restaurante no dia de matar a Bunny. Eu não sei se é muita pista, mas agora ele já tem alguma noção maior, né?
É um frequentador assíduo do restaurante também?
É, eles têm caminhos para seguir, investigar.
Eu lembro que em algum momento aparece uma coisa da Alice com essa caixa também, não é? Foca-se na bolsa dela.
Eu acho que eles falam alguma coisa, que é tipo uma das coisas que aumenta a suspeita sobre ela na hora da festa, né?
É, e a câmera foca bem assim na bolsa dela com a logo também do restaurante na caixinha.
E a gente sabe que o assassino também levou o quadro da pintura do pai do Charles.
A gente não pode esquecer dessa ligação, né?
E era uma pessoa que tava brigando com a Bunny por essa pintura antes. A Alice é uma artista.
E ela mentiu pra se aproximar.
Ela mentiu pra entrar no círculo de arte, e por isso ela teve que mentir também quando se aproximou da Mabel. E o Oliver, de certa forma, humilhou ela publicamente. Tem muito vestígio que indica ainda pra Alice. Tem uma coisa que eu fiquei bolado na hora que eu assisti. Talvez não seja nada. Baseado na narrativa dessa série, tem chance de não ser nada, mas na minha cabeça encaixou ali na hora, que foi tipo assim, o Oliver viu os indícios da Alice e falou, eu sei reconhecer os seus indícios quando você tá mentindo, e ele fala, você é assassina, não é? E aí a Alice não nega que é assassina, ela só admite também as outras mentiras que ela contou. Pode ser que a Alice esteja envolvida sim, ela não negou nunca.
Você falou ali, né, dando que poderia ser uma dupla. Então, a Alice tá, realmente tem alguma coisa nela que ela é estranha mesmo. E esse interesse dela de estar perto e querer meio que puxar o saco deles, tem alguma coisa que ela tá escondendo. Isso desde o primeiro momento que eu a vi, eu falei assim, vai ser importante pra história, não só pra romance com a Mabel, mas na narrativa ali com a construção com a Bunny do assassinato.
É, porque assim, a princípio só parecia que era tipo o ponto pra a Mabel se desligar do... Como é que é o nome dele? O Oscar. Mas ela tá muito grande na trama. Ela tá grande maior do que a Nina foi, ela tá grande maior do que o Harold foi até agora. Apesar de que eu ainda mantenho minha aposta no Harold. Se eu fosse ficar entre Alice e Harold...
Eu acho que é um homem assassino, então, mas a Alice tem um grande segredo.
E a Mabel realmente tá gostando dela. Mas você gostou desse episódio, no final das contas?
Gostei muito do episódio, no final das contas. E ele começou diferente e terminou surpreendente. E ter algo realmente assim... Esse drama agora pra gente se aprofundar mais ainda na história do Oliver, né?
Talvez seja uma forma da gente... empatizar mais com o Oliver, que ele é meio que... ele é mais antipático. O drama dele é muito... ele ser egocêntrico, sabe? É mais fácil a gente ter antipatia por gente egocêntrica. Tá bom que o Charles e a Mabel, eles também têm um nível ali de ego grande dos dois. Mas a gente vê esse ego deles dois sendo quebrado com mais frequência. E a gente vê outras dores além disso. O Oliver, a única dor dele é ser egocêntrico e não perceber que tá afastando os outros.
E isso a gente não via dor, né? A gente não conseguia ver uma máscara assim.
É, e aí ele acabava ficando sendo o que ele, a gente tava chamando, né? Um coadjuvante cômico. Mas agora tem um drama aí, né? Que tipo, agora que ele tá dando valor pro filho dele, ele percebe que o filho dele não é biológico. pior ainda, é filho de um cara que jurou que ia matar ele e que tentou matar ele, né?
O grande rival de Oliver.
E eu acho bom ter o Ted Dimas ter esse peso na trama, porque eu acho que dá um ritmo diferente pra série quando ele aparece, sabe? A dinâmica fica mais, não sei, divertida com ele. Por mais que ele seja um cara mau e intimidador, e ele vende isso bem, o jeito como ele mexe com o Oliver faz o Oliver ser mais interessante.
A dinâmica vai ser boa entre eles. Flui bem, né? Na primeira temporada a gente viu que ele é um grande ator. E agora ele tem um peso também, né? Nesse novo arco da história, que vai ser bem interessante.
É isso, né? A nossa grande pergunta é o que esperar agora, no final, né? Eu gostei muito desse episódio também. Eu acho que tem que ter um momento da Mabel, de conflito dela entre ela e o Oliver e o Charles. Porque ela tem motivo pra estar com raiva dos dois. Motivo justificado, ao contrário das outras temporadas, que eu ficava muita raiva dela.
Verdade. E eu espero que não aconteça tantas ligações mais entre o Charles e a Jen. É porque o personagem é essa coisa muito familiar, né?
O Charles é muito... A gente tem muito carinho por ele.
E ele tá se envolvendo de novo com a Jen. Deixa a gente apreensivo. Me deixa apreensiva. Porque ele é bonzinho demais. Ele é carente. Talvez seja justamente isso. A Lucy foi embora de novo, né? Ela veio, conversou, abriu caminhos pra ele. Mas ela tá longe. E ele se sente sozinho. E aí quem aparece? A Jen, que não é uma boa pessoa.
E a Jen tá entrando num momento em que ele tá mais vulnerável ainda, né? Porque agora ele tá descobrindo coisas sobre o pai dele, né? Por que que o pai dele ou não foi preso? A gente tem essa dúvida ainda que não foi resolvida, né? Quem foi que matou ou não a artista que pintou o quadro? A gente tá no momento agora da série, na primeira temporada, em que a trama vai se desenvolver para resolver o crime do passado. E vai dar um final falso pra gente aí.
Eu não vou cair naquela armadilha da primeira temporada.
A gente saiu com certeza que o Ted e o Theo eram os assassinos do negócio. E assim, a gente sabe que a Alice não pode estar ligada com esse crime. Ou será que a Alice também é uma irmã do Charles aí nessa... Mas não pode ser não, porque ela é muito nova. Ela é muito nova pra ter relação com o crime antigo.
Mas ela pode ser uma neta da pintora que nunca morreu?
Pode ser uma coisa assim. Ela fala que ela não tem origem, né? Que ela não saiu de lugar nenhum. Tum, tum, tum.
É isso. Então não se esqueçam, né, de seguir a gente nas nossas redes sociais. No Instagram, nós estamos no Curtindo Juntos, pode, sigam a gente lá. O nosso e-mail para qualquer dúvidas, críticas, sugestões é o curtindojuntos2021@gmail.com.
E o nosso site principal, onde estamos publicando os podcasts, e você pode ver na web, ouvir e tudo mais, encontrar link para todos os lugares onde você pode escutar também, é o anchor.fm/curtindo-juntos.
É isso aí, galera. Sigam a gente. Nós estamos à disposição de vocês para qualquer dúvida, sugestões. E esse foi mais um Curtindo Juntos.
Não se esqueçam, vocês são todos lindos e vocês merecem qualquer coisa boa que chega para vocês, gente.
Sejam gentis. Beijos.
Beijo, tchau, gente. Vacinem-se, usem a máscara. Tchau.